Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Antes de iniciar o meu pronunciamento, eu mando um abraço para o vereador Agostinho, que está lá em Guajará-Mirim, acabou de me telefonar. Agostinho, que é pré-candidato a deputado federal pela região de Guajará-Mirim, pedindo para que nós cobrássemos do governo do estado uma ação mais específica, mais forte, com relação à segurança pública em Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, para quem não conhece, fica na divisa do Brasil com a Bolívia. E muitos problemas com relação à segurança, tráfico de drogas, roubo de motocicletas, atravessando motocicletas e automóveis que atravessam para a Bolívia, isso causa um transtorno muito grande para a população do estado, mas especificamente para Guajará-Mirim. Então fica aqui o nosso apelo ao governo do estado, ao governo federal também, com relação a essa divisa, a presença do estado, a presença do exército, da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal é da maior importância. Então, um abraço ao Agostinho, nosso vereador do PDT de Guajará-Mirim, e toda a população dessa maravilhosa cidade de Guajará-Mirim. Presto aqui também, senhor presidente, a nossa homenagem, nossa solidariedade aos familiares e amigos da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, que foi brutalmente assassinada na noite da última quarta-feira no Rio de Janeiro. O assassinato de Marielle e do seu motorista, é mais um capítulo na triste realidade que vive o estado do Rio de Janeiro nesses últimos anos, a qual precisamos combater e reverter com todas as forças, não apenas com a presença do exército nas ruas, mas principalmente com políticas públicas de inclusão social e justiça social, com mais educação e saúde para a população, principalmente as pessoas que vivem nas favelas e das comunidades da periferia. O assassinato de Marielle é um fato muito triste e grave, e que nos causa muita revolta. Nós, do PDT, cobramos de todas as autoridades competentes a rápida solução desse assombroso crime e a punição exemplar dos envolvidos. Não só desse crime, mas são vários crimes. No mesmo dia, também, um empresário foi brutalmente assassinado à frente do seu filho de 5 anos, na rua do Rio de Janeiro. Sob pena de a criminalidade aumentar se não for desvendado esses casos. Nós não podemos perder essa guerra contra o crime organizado. Se nós não conseguimos avançar, não conseguimos estancar esse problema, a situação do Rio vai piorar e vai se alastrar para o resto do país, aliás, como tem acontecido nos últimos meses, nos últimos anos. A segurança tem sido um problema, falava há pouco de Guajará-Mirim, que é lá no outro extremo, no extremo norte do país, a divisa com a Bolívia, que não é diferente no Rio de Janeiro, que não é diferente aqui em Brasília, não é diferente em Foz do Iguaçu, que é a divisa também com Paraguai e Argentina, ou seja, é realmente um problema nacional. Então é preciso, de fato, uma ação forte e firme do governo federal para que se combata. E é através de ações nas fronteiras também que nós vamos conseguir ganhar essa luta contra o crime organizado. O presidente, volto ao plenário também nessa casa para tratar de um assunto que traz muita preocupação para toda a população de Rondônia. Falo da necessidade de investimentos na rede de distribuição de energia elétrica em todo o nosso estado de Rondônia, para que os nossos agricultores, o comércio, as indústrias, as escolas, universidades, enfim, para que a população nas suas casas tenha segurança quanto ao fornecimento de energia elétrica, uma energia com qualidade e quantidade suficiente para satisfazer todas as suas necessidades, seja nas residências, nos pontos comerciais, seja nas indústrias ou seja no campo, que é uma necessidade muito grande. No ano passado, em parceria com a FETAGRO, com sindicatos, cooperativas e associações rurais, conseguimos avançar no programa Luz para Todos, com o compromisso de ampliar em mais 18 mil ligações, beneficiando diversos municípios, distritos, linhas rurais do interior do estado de Rondônia. Assim, trabalhamos para que os nossos agricultores tenham energia de forma constante e com potência suficiente para poderem resfriar o seu leite, industrializar a produção agrícola e terem no campo a mesma qualidade de vida que nós temos nas cidades, com geladeiras, ar-condicionado em todas as suas residências. O programa Luz para Todos já realizou mais de 80 mil ligações no interior do estado de Rondônia desde 2010. Mas muitas regiões do estado ainda estão descobertas e, por isso, nosso trabalho é constante no sentido de levar energia de qualidade para toda a população. Quem executa esse serviço em Rondônia é a Eletrobras, através da Eletronorte e a Ceron, que não tem investido na construção de novas subestações, novos cabeamentos para distribuir a energia necessária para atender a demanda atual e a demanda que está crescendo no nosso estado. Com isso, a população sofre com constantes apagões e perdemos muitos empreendimentos por falta de energia elétrica disponível. Enfim, não temos alcançado os benefícios e contrapartidas de sermos um dos grandes produtores e exportadores de energia elétrica com a construção das usinas de Giral e Santo Antônio no Rio Madeira, em Rondônia. Ou seja, além de investir em produção de energia, o Brasil precisa investir também na modernização do seu sistema de distribuição, para que os apagões que estão ocorrendo com frequência em Rondônia e também no estado vizinho do Acre possam parar. Trago aqui o exemplo do município de Vilhena e também de todo o Cone Sul do estado, onde as redes ultrapassadas não suportam mais as demandas da população nessa região. Empresas que necessitam de meros 350 kW têm dificuldades de conectar-se ao sistema. Em reunião que tive com o vice-prefeito de Vilhena, Darcy Ceruti, e o ex-prefeito Melk Donadon, solicitamos à Eletronorte, que está em processo de privatização, a ampliação e substituição das redes alimentadoras de energia elétrica no Cone Sul do estado de Rondônia. Precisamos de garantias de regularidade no abastecimento dessa energia no estado. Além disso, já solicitamos a revisão de nossa tarifa de energia, uma vez que pagamos uma das tarifas mais caras do nosso país. O estado de Rondônia vem crescendo 5% ao ano, mesmo no período de crise, e o setor de energia elétrica não tem acompanhado a velocidade desse crescimento. Senhor presidente, o nosso agricultor, o comerciante, os industriais, todos querem comprar energia e esperam que ela seja fornecida com qualidade e também com regularidade, para poder tocar os seus parques de máquinas, né, poder fazer a industrialização daquilo que produzem. Faço um apelo ao governo federal. Não se pode privatizar a Eletrobras, principalmente sem garantias de investimento imediato na distribuição de energia. Precisamos de garantias de regularidade do abastecimento em Rondônia e também o fornecimento de energia elétrica necessária para alavancarmos o processo de industrialização do estado, que está em curso já há algum tempo, mas tem avançado muito o crescimento de Rondônia e as questões de infraestrutura não têm avançado proporcionalmente ao que se avança na iniciativa privada. Portanto, é preciso que o governo federal tome providência urgente para dar condições para que novas empresas, agroindústrias possam ampliar os seus trabalhos ou começar trabalhos novos. Onde é que foram parar os projetos e editais dos 4 linhões previstos para Rondônia? Por que não se fala mais nisso? Muitas promessas aconteceram e até agora nada. Fica aqui o nosso apelo para que aconteçam esses linhões, os linhões que vão levar novas energias e vão conectar com o sistema nacional, ligando Jaru para Machadinho, Ariquemes para Buritis, Campo Novo, Nova Mamoré e Porto Velho também para o interior do município de Porto Velho, que também faz a ligação com Nova Mamoré. E a 429, ligando de Presidente Médici a São Miguel até Costa Marques. A Eletrobras, a ANEEL e o Ministério de Minas e Energias devem explicações à população do estado de Rondônia. Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. Rondônia precisa desses 4 novos linhões exatamente para que nós possamos avançar. Rondônia está crescendo, está se desenvolvendo. O mínimo que o governo pode fazer é acompanhar com as obras de infraestrutura. E energia é fundamental para que nós possamos continuar vendo Rondônia crescer. Então, presidente, outro tema que eu trago essa manhã é que no próximo dia 24, em Vilhena, no Cone Sul de Rondônia, teremos mais um encontro estadual do PDT, onde vamos discutir as estratégias, ações de nosso partido para as eleições desse ano, além, é claro, de apresentar os nossos pré-candidatos aos cargos proporcionais, deputados estaduais, federais, majoritários, senadores, governador do estado e também a presidência da República com o nosso pré-candidato Ciro Gomes. Já apresentamos nossa pré-candidatura nos encontros de Paraná e Porto Velho no final do ano passado. E nesse encontro do Cone Sul em Vilhena, vamos reafirmar nossa candidatura e convocar a nossa militância e os partidos aliados para nos ajudarem nessa caminhada. O estado de Rondônia, um dos mais jovens da federação, é também um dos que mais crescem no país, graças à força da sua agropecuária, e precisa dar um salto rumo à industrialização, com um modelo de desenvolvimento mais dinâmico, criando oportunidade para novos negócios e para a diversificação da nossa economia. Nossa grande expectativa, Sandro Paim, é fazermos de Rondônia o que hoje é o vosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, com muitas associações, cooperativas, a união de vários agricultores, não apenas para produzir, mas também para industrializar aquilo que eles produzem, agregar valores. Tudo se resume no aumento de renda para o agricultor. O agricultor precisa ter mais renda para continuar no campo. Ninguém vai continuar no campo apenas com discurso. Temos que fazer com que o homem fique no campo, mas com segurança, com conforto, com tranquilidade, o mesmo conforto que nós temos nas cidades. Então, não podemos ter essa discriminação com o homem do campo. Se nós, nas cidades, podemos ter internet, nós podemos ter energia elétrica, rua asfaltada em frente às nossas residências, no campo também é possível fazer isso. O vosso estado do Rio Grande do Sul já avançou muito nessa questão e nós queremos e vamos avançar também em Rondônia. Nós precisamos de uma gestão empreendedora, mais eficiente, transparente e participativa, buscando resultados positivos para o nosso estado, com equilíbrio nas suas contas e com mecanismos mais modernos e democráticos de controle interno e externo para combater a corrupção. A educação é uma das principais bandeiras do PDT. E precisamos transformar nossas escolas em centros de educação de tempo integral, como, por exemplo, com relação às duas escolas padrão MEC que implantamos, uma em Porto Velho e outra em Jiparaná, em tempo integral. Precisamos implantar, de fato, a regionalização da saúde, com hospitais regionais nas principais cidades, polos, e uma rede de hospitais, postos de saúde e laboratórios atuando de forma integrada nos municípios. Precisamos preparar o nosso Estado para ser o grande polo de escoamento da produção agrícola do país, através das saídas para o Atlântico, Pacífico e Caribe, integrando os modais de transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário e aéreo. Além de ampliar a rede de rodovias estaduais, precisamos pavimentar estradas vicinais e fazer parcerias com os municípios para a manutenção das linhas rurais. Rondônia tem vocação agrícola e já é um grande celeiro da produção de alimentos do país. No entanto, ainda precisamos organizar as cadeias produtivas, oferecendo mais assistência técnica, novas tecnologias, crédito e condições para que o agricultor possa aumentar a sua produção e a sua produtividade. Não podemos voltar ao tempo em que o agricultor recebia semente e não sabia o que fazer com ela. Precisamos avançar e oferecer assistência técnica, calcário, máquinas, internet, escola e saúde, para que o agricultor tenha condições de produzir e viver no campo com qualidade de vida. Com o aumento da produção agrícola e a segurança energética que precisamos assegurar com as grandes usinas do Madeira e a construção dos linhões pelo interior do Estado, teremos condições de avançar na industrialização em Rondônia. Tanto na agroindústria, para agregar valor aos nossos produtores agrícolas, como da diversificação de nosso parque fabril, atraindo indústrias de todos os setores para se instalarem no Estado de Rondônia. Temos que pensar Rondônia como grande polo de produção agroindustrial de exportação da região norte, fortalecendo também as nossas associações e cooperativas. Nossa localização geográfica estratégica proporciona essa condição e temos que ser ousados para dar esse grande salto de desenvolvimento da região norte, que é o Estado de Rondônia. Quem gosta de Rondônia quer o melhor para o nosso lugar e para a nossa gente. Quer Rondônia forte, com oportunidades para todos, com desenvolvimento econômico e social. Enfim, queremos que Rondônia seja um orgulho nacional. Já somos uma estrela que brilha no norte do Brasil. Mas ainda precisamos dar um salto muito grande para transformar todo o nosso potencial em oportunidades, em qualidade de vida para todos e, de fato, numa grande estrela, o principal polo de desenvolvimento da região norte. Pensar no futuro de Rondônia é o que estamos fazendo aqui no Senado Federal e, junto com a nossa militância política, com empresários, agricultores, comerciantes e todos que amam Rondônia. Estamos apresentando e discutindo nossas ideias e propostas e queremos caminhar junto com quem gosta de Rondônia, para que nossas propostas encontrem eco na realidade, no anseio e nas necessidades das pessoas de Rondônia. Esta é a Rondônia que queremos e tenho certeza que podemos construir juntos, contribuindo para a construção de um novo Brasil, um Brasil mais justo, livre dessa corrupção que sangra os cofres públicos e maltrata o povo brasileiro, que rouba a educação, a saúde e a segurança da nossa gente. Um Brasil mais autônomo, livre e independente, que não circunvará mais aos interesses internacionais e do sistema financeiro que hoje controlam o país. Registro também, presidente, a filiação da senadora Cátia Abreu ao nosso partido PDT. O ato de filiação ocorrerá no dia 2 de abril em Palmas do Tocantins. Conversamos muito com a senadora Cátia Abreu e é com muita alegria que a recebemos em nosso partido, pois é uma das senadoras mais atuantes na defesa da nossa agricultura e dos interesses do povo de Tocantins e de todo o nosso país. Seja bem-vinda ao PDT, senadora Cátia Abreu. E vamos juntos continuar nosso trabalho para o fortalecimento de nossa agricultura e o engrandecimento do Brasil. A senadora também é pré-candidata ao governo Tocantins e certamente uma das pessoas mais preparadas para a gestão desse grande Estado, que é o mais novo da federação, criado em 1988. Portanto, 7 anos após a transformação do território de Rondônia em Estado, E não é por acaso que os dois estados são os que mais crescem no país, pois os dois possuem a força do agronegócio, a base da sua economia. Nosso pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, já confirmou a sua presença no ato de filiação da senadora Cátia Abreu. E estaremos todos lá em Palmas, no dia 2 de abril, para esta grande festa, que é a vinda da senadora para o nosso partido. Vem muito engrandecer ao PDT nacional, ao PDT de Tocantins e o nosso partido aqui no Senado Federal. Eram essas as nossas colocações. Muito obrigado, senador Paim.